Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.
Bom, agora a gente fala desse tema, como havíamos prometido aí, que é a possibilidade de o Congresso derrubar o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, à manutenção por mais um ano da desoneração que atinge alguns setores, alcança alguns setores e que vence no final deste ano. Então, até em razão da pandemia, em razão da terrível situação econômica, em razão dos trágicos números de desemprego no Brasil, veio esse projeto que estabelece mais um ano de desoneração. E aí, a desoneração foi vetada pelo presidente. Ela alcança hoje 17 setores da economia, sempre bom frisar, não são 17 empresas, né? São 17 setores. E se considerarmos o que esses setores empregam, o que eles proporcionam em termos de vaga de trabalho, são 6 milhões de empregos que podem ser eliminados se o veto for mantido. Na verdade, os sinais que vêm do Congresso Nacional apontam para a derrubada do veto. Há essa esperança de que o Congresso derrube o veto. E hoje, o Major Olímpio, favorável à derrubada do veto, favorável à extensão do período de desoneração até o final de 2021, ele fala uma frase que é importante, porque ele fala que no Senado ele calcula 55 votos contra o veto, pela derrubada do veto, a favor da desoneração. Ou seja, 6 a mais do que os 49 necessários. Mas ele disse o seguinte: no Senado não haverá essa história de troca de favores, não é? Disse ele ao Agostinho Teixeira no Manhã Bandeirantes. Não haverá essa história de troca de favores, então o sujeito vota pela manutenção do veto e recebe algum favor do governo. Mas ao dizer e enfatizar no Senado, ele nos traz a preocupação de que na Câmara não há essa garantia. Então, é preciso que os eleitores estejam atentos para uma votação que deve ocorrer depois de amanhã, e para que os seus deputados, né, e senadores, aqueles que receberam o voto ou não, mas que eles recebam dos eleitores um recado claro. Vocês têm ideia do que está acontecendo no mundo real, na economia brasileira? Estamos falando de 20 milhões de desempregados, considerando os tais desalentados, que estão, pois, desempregados. E aqueles que não conseguem emprego e têm alguma atividade informal, estão na informalidade, aí esse número salta para mais de 30 milhões de pessoas. Então, é muito importante que o Congresso assuma sua responsabilidade. O Major Olímpio disse ainda ao Agostinho Teixeira, no Manhã Bandeirantes, que a ideia do Paulo Guedes continua sendo a da troca. Tá bom, o governo vai até apoiar que o veto seja derrubado e em troca quer um compromisso com o tal imposto digital. Que Guedes afirma não ser uma reprodução, com uma mudança aqui outra ali, da antiga CPMF, mas que tem, de fato, o mecanismo da CPMF, as consequências da CPMF, inclusive inflacionárias, né? E parece, na verdade, porque como você precisa de 3/5, e não é fácil atingir esses números, mas temos do Congresso sinais de que serão atingidos para a derrubada do veto. Mas o governo, de certa forma, e particularmente o Paulo Guedes, ele trabalha com a ideia de que o risco de o veto não ser derrubado pode levar a um acordo e a um compromisso com o imposto que, na semana passada, ele disse que é fundamental, que sem ele as contas não fecham, mas ao mesmo tempo depois falou, ah, o imposto está morto, o imposto está morto. Ou seja, ele passou para o Congresso essa responsabilidade. E são coisas distintas. Não tem de haver uma negociação em torno de dois temas distintos. Porque, na verdade, se esse imposto é aprovado, muitos desses setores, inclusive, não terão a menor ideia de qual será o custo da comercialização, o custo da compra, o custo das operações com fornecedores e o custo final de seus produtos. E isso, claro, tem impacto direto na geração de empregos. Se eu não tenho a menor ideia de que mercado eu terei ali, no primeiro trimestre de 2021, se eu não tenho a menor ideia de qual será o custo da produção e o custo da comercialização, e se o produto que eu vou entregar, ele depende de insumos, de matéria-prima, de produtos que já chegam com uma pressão inflacionária, é claro que isso tem um impacto. Agora, o impacto inequívoco, inquestionável, é olhar para daqui a 3 meses e enxergar uma folha de pagamentos que terá um custo muito maior. Isso vai gerar muito mais desemprego. Os mais otimistas falam que a manutenção do veto e, portanto, o fim da desoneração para 17 setores com 6 milhões de pessoas empregadas pode, no mínimo, levar à demissão de 1,5 milhão de trabalhadores. E mais, ao fim, pelo menos por meses e meses, da perspectiva da abertura de novos postos de trabalho. Esperamos todos um aquecimento, algum aquecimento na economia. Algum aumento de renda, mais gente empregada e, portanto, mais gente consumindo. Esse é um cenário que está sendo anelado para 2021. E, portanto, com mais demanda. Mais demanda significa mais produção e, provavelmente, a necessidade de empregar mais gente na produção. E de comprar mais dos fornecedores e, portanto, esses fornecedores também empregarão mais gente porque entregarão mais produtos à indústria. E a indústria entregará mais ao comércio, o comércio venderá mais e haverá mais demanda no setor de serviços. Quando há mais gente empregada e, portanto, elevação dos salários oferecidos e, portanto, mais renda, também o setor de serviços é atingido beneficamente, diretamente. Aliás, é o setor que mais emprega mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, o cálculo direto, quando se fala em 6 milhões de empregos sob risco, na verdade, o impacto é ainda maior. Porque, é claro, o trabalhador demitido, o trabalhador sem emprego, ele vai consumir menos. Em algum momento, se ele não encontra logo o trabalho, ele vai consumir só o essencial, o indispensável. Ele vai tentar consumir pelo menos o indispensável. E aí, de novo, você aciona aquele círculo terrível de menos gente empregada, mais gente desempregada, consumindo menos, o comércio vendendo menos e, portanto, a indústria vendendo menos e, portanto, o setor de serviços sendo menos demandado e os fornecedores de insumos, de matéria-prima, vendendo menos. E aí você tem o passo seguinte, o novo círculo que leva esses setores ao serem menos demandados, a empregarem menos, a pelo menos, no mínimo, não abrirem novas vagas de trabalho e depois de um tempo a reduzirem o seu corpo de funcionários, o seu grupo de funcionários. Não é por acaso que estamos aí com 14 milhões de desempregados, arredondando, e mais 5 milhões e tanto de desalentados, que são também desempregados, e mais alguns milhões lançados na informalidade. Aquele que sai para a rua sem ter ideia do que vai vender, do que vai conseguir, e se à noite haverá comida em casa. Nós temos uma política tributária que inibe, impede o setor produtivo, impede seu crescimento, impede planejamento. Isso se associa, essa política tributária insana, a uma ordem jurídica que beira também a insanidade pela sua inconstância, pela sua falta de estabilidade, pelas decisões individuais que mudam completamente planejamentos de setores inteiros. Então, a desoneração, ela não garante apenas 6 milhões de empregos. Ela, na verdade, abre a possibilidade de que mais gente seja empregada. E a possibilidade de que haja uma redução significativa no número de desempregados. E quando há mais gente sendo demandada, quando há mais trabalhador sendo procurado, o salário oferecido aumenta. E ao contrário, se há um exército de desempregados, o salário oferecido cai. Então mesmo quem está empregado tem renda menor e quem está desempregado tem renda nenhuma. E isso afunda a possibilidade de recuperação econômica, de que o Brasil precisa desesperadamente. Desesperadamente. O Brasil precisa logo zerar as perdas acumuladas em alguns anos de recessão e neste ano de pandemia, com recessão. Uma queda do PIB aí de, sei lá, 4,5%, 5%, 5,5%. O certo é que haverá uma redução importante do PIB. É preciso zerar isso e começar a crescer em termos reais. E só teremos um nível aceitável de desempregados, aquele nível que é inevitável, quando se fala em pleno emprego, crescendo há alguns anos a 5%. E a economia está desabando 5% neste ano. E vem de alguns anos de atividade fraquíssima e até de um período longo de recessão, uma recessão profunda. Não é hora de brincar. Não é hora do Paulo Guedes querer fazer barganha, querer barganhar. Tá bom, apoiamos a desoneração se apoiarem esse imposto aqui, que também seria nefasto neste momento. Não é hora de inventar impostos. O Congresso, que já engatinha para fazer uma reforma tributária que nem sabemos se vai melhorar ou não o quadro, pode até piorar essa insanidade que é o sistema tributário brasileiro, tem agora a obrigação de ignorar esse gesto de barganha do Paulo Guedes, e de maneira incisiva, inequívoca, derrubar essa irresponsabilidade que foi o veto do Bolsonaro à desoneração. A bola, mais uma vez, está com o Congresso Nacional. Vamos ver o que ele fará com ela na quarta-feira.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.